Bom, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Bem-vindos todos à conferência da OISA. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente por webcast e pode ser acessado pelo site de RI da empresa, www.oi.com.br/RI, juntamente com a respectiva apresentação. Gostaríamos de informar que durante a apresentação da empresa, todos os participantes poderão apenas ouvir a apresentação. Ao final, teremos uma sessão de perguntas e respostas, quando mais informações serão fornecidas. Caso necessitem de assistência durante a conferência, solicite ajuda da operadora pressionando estrela zero. A conferência também será conduzida em inglês pela administração da empresa e haverá tradução simultânea para o português. Essa conferência pode conter afirmações que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, a incertezas que podem levar a essas expectativas a não se concretizar ou, ao menos, não se equivalerem às afirmações aqui contidas. Essas afirmações têm a ver apenas a data em que são feitas e a empresa não está em obrigação a atualizá-las à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Passamos agora a palavra ao senhor Rodrigo Abreu, o CEO. Por favor, senhor Abreu, o senhor pode continuar. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença de vocês. Como vocês sabem, ou ouviram falar, temos o nosso anúncio de resultados trimestrais e anunciamos então que estamos ainda em negociação com o BTG para a questão da InfraCo, que já começamos há algum tempo. E, obviamente, era impossível ainda dar mais detalhes na época sobre o que estava acontecendo. Foi uma negociação muito intensa, como vocês sabem. Anunciamos já há algum tempo que haveria uma mudança no modelo, um processo através do qual selecionaremos um parceiro preferencial para avançar no processo judicial. Àquela altura, ainda não tínhamos completado esse processo, mas depois disso, e ao longo das semanas seguintes, conseguimos não apenas completar com sucesso a negociação com o BTG, mas, como vocês sabem, anunciamos também que chegamos a um entendimento comum e aceitamos a proposta da BTG para a InfraCo. E, dessa forma, publicamos um fato relevante, detalhando pelo menos os principais aspectos da transação. Naturalmente, sabemos que trata-se de uma transação ampla, complexa, é um processo que se iniciou no ano passado, quando nós anunciamos primeiramente, e depois, quando anunciamos que estaremos criando um modelo de separação estrutural, e anunciamos que teríamos uma InfraCo UPI, né? E com isso, naturalmente, várias perguntas surgiram: como é que gerenciaríamos isso, como é que seria possível separar a estrutura das futuras operações da Oi. Naturalmente, era algo muito importante entender em detalhe para poder, de fato, analisar o que vai acontecer com a empresa no futuro e como isso se encaixa na nossa estratégia de sustentabilidade no longo prazo. Claro, agora é a hora de falar sobre os detalhes do que já acertamos, os detalhes da estrutura da transação que anunciamos de manhã, e ao final do call teremos um tempo para responder perguntas que vocês possam ter aí desse lado. Sem mais delonga, vamos passar para o slide número 3. No slide número 3, eu gostaria de recapitular os principais aspectos do modelo de separação estrutural. Como já anunciamos anteriormente, além de refocar a empresa sobre a área de fibra, em termos do foco nos negócios futuros da empresa, também anunciamos que venderíamos a nossa operação de móvel. E, além disso, criaríamos esse modelo de separação, e seria uma parte-chave para gerar valor no futuro. Se vocês se lembrarem, e está aparecendo com destaque na praça 3, esse modelo acaba gerando duas empresas. Uma que é Infra One, Nova Oi, e a outra que é a Oi, que será separada em termos de infraestrutura, dentro desse modelo de separação estrutural que você já conhece. E já acontece, já é comum em vários países do mundo. Por esse modelo, de um lado, a empresa de infraestrutura seria uma rede neutra de fato, com mais de 40 mil quilômetros de dutos e focada naturalmente no negócio de atacado, né? Fornecendo meios para todas as operadoras do país. Do outro lado, teríamos a Nova Oi, que seria uma empresa centrada no cliente, focada no negócio residencial, também governo corporativo, e mantendo ainda a rede legada, com todas as obrigações que já tínhamos anteriormente. E fazendo todas as atividades que tem o cliente no centro: vendas, marketing, atendimento ao cliente, desenvolvimento de produto, inovação, e no final se tornando uma outra empresa. Uma empresa que tem conectividade, serviço de conectividade no centro das operações, mas que também tem uma presença importante no segmento de soluções, serviços de nuvem e muitos serviços adicionais para os nossos clientes. Também fornecendo o que chamamos de serviços digitais. Serviços digitais, conteúdo e uma série de outros serviços que vão fazer o futuro da Oi. No ano passado, quando anunciamos essa mudança, isso foi aprovado em setembro e começamos então a trabalhar. Para fazer de fato essa separação estrutural. E aprovamos esse modelo e criamos a InfraCo UPI, que foi apresentada ao mercado num processo competitivo. Esse processo competitivo atraiu uma série de partes interessadas, e essas partes interessadas buscavam o que aparece no slide 4, a possibilidade de criar a maior empresa de infraestrutura da América Latina, de fato, uma empresa de rede neutra total, e como parte do que fez no ano passado, e com o GCM, que foi realizado no ano passado, com aprovação, mais de 30 milhões até 2025, com um novo foco numa empresa de infraestrutura como uma empresa separada, isso vai permitir a nossa presença com fibra ótica no Brasil como um todo, capacitando 5G, outros serviços e fornecendo uma série de investimentos chegando a 20 bilhões nos próximos anos. E o modo de fazer isso, a Oi ainda será um acionista importante na empresa, mas teremos os novos controladores. E esse novo controlador terá 51% ao final da negociação. Esse 51% vai garantir à empresa a neutralidade exigida para conseguir fornecer serviços a todas as operadoras do Brasil. Isso virá com uma carteira de serviços modulares completas, não só a Oi, naturalmente, será servida, mas todas as outras operadoras do Brasil. Começando com a base que já temos, em relação aos negócios de atacado que já temos, prestando serviços a outros operadores, mas ao mesmo tempo se tornando uma rede, uma operadora de fato neutra, disponibilizando serviço a todos. Nesse cenário, nós migraremos esse serviço de atacado para a nova empresa e seremos a primeira solução de ponta a ponta neutra. Em particular para a STFC. Com isso, precisamos ter a InfraCo, que começará com um investimento inicial concentrada em CapEx de ampliação de estrutura, mas também com uma estrutura de capital mais eficiente, sem tantas restrições, uma vez que a gente tem que atender outras necessidades da empresa. E também sendo parte agora livre, vamos dizer assim, das restrições da RJ. teremos uma estrutura de capital mais enxuta. Depois desse período de muitos investimentos altos, a expectativa para a InfraCo é de que não apenas geraremos um alto nível de EBITDA no modelo run rate depois de alguns anos, mas também forneceremos um grande nível de retornos, com grande geração de caixa. Planejamos essa empresa para 6 a 8 meses. Isso já começou a acontecer. Será, como eu falei, enfatizando, uma empresa puramente neutra, atendendo todas as exigências do Brasil em termos de fornecer serviços de fibra para as outras operadoras. Com isso, o que queremos dizer com o InfraCo, no slide número 5? A InfraCo, na realidade, é a separação estrutural dos ativos, e temos que entender o que a InfraCo é e o que ela não é. Então, vamos tentar dar uma visão mais ampla do que essa nova empresa será. Começando com a InfraCo. Como parte dos parâmetros, temos todas a FTTH, acesso de fibra, acesso de dados, incluindo as redes metropolitanas, as redes de acesso a dados, backbones de dados, backbones de fibra, investimentos feitos como parte do BTCM. BTCM, como vocês sabem, é o nosso conduíte que concentra todos os investimentos em todas as atividades para a InfraCo. Era um veículo que a gente já tinha e que era parte da estratégia do ano passado. Concentramos todos os investimentos em infraestrutura no BTCM. E a BTCM se tornou, então, a entidade, né, da InfraCo subjacente isso aí. Além disso, dos dados de fibra também temos as transmissões de fibra não telefonia, incluindo roteadores de longa distância, equipamento para transportar capacidade de dados, as operações de gestão de dados, um centro para isso, e com isso completamos todos os ativos de fibra que tínhamos juntamente com os ativos de dados, fibras e FTTH. Além disso, teremos um time para estrutura, incluindo todos os sistemas de operação, para a gente poder de fato operar, né, os ativos de fibra, os sistemas OSS, assim chamados. Também completaremos um sistema de apoio aos negócios de atacado, que atualmente fornecem serviços a clientes de atacado, e além disso, trará sistemas de apoio corporativos já conhecidos e mais tradicionais. Além disso, teremos também direitos de compartilhamento de infraestrutura fornecido pela Oi, terão direito de utilizar equipamentos da Oi com acesso a sistemas que hoje são parte da nossa infraestrutura de operação. Do lado comercial, todas as nossas operações comerciais vão passar agora para a InfraCo, as de atacado, incluindo marketing, vendas, negócio atacado, todo o pessoal de vendas e também os acordos que temos com as outras operadoras. E, naturalmente, a InfraCo também vai incluir as tecnologias de fibra, todas as equipes que temos atualmente na Oi. Todas serão migradas para a InfraCo. E esse é um parâmetro novo que simplifica a visão geral. Do outro lado, é importante entender também o que a InfraCo não é e o que vai continuar na Oi. Na Oi, manteremos, é importante enfatizar isso, manteremos todos os ativos ESTFC, redes de distribuição em cobre, redes de acesso em cobre, equipamentos de comutação e distribuição, também a rede de telefonia de uso público, além dos sistemas de gestão STFC e os ativos de transmissão associados, né? Backbone de legado, torres de transmissão de rádio, torres de capacidades de satélite. Tudo isso permanece com a nova Oi. Também temos aqui a rede de dados legada no lado da nova Oi. Os ativos XDSL, redes de dados legadas, permanecem, incluindo a BRAS, os ativos associados também. que fornecem serviço à Velox e outras operadoras de baixa velocidade atualmente. Esses elementos da infraestrutura permanecem com a Oi. A estrutura, a direitos de passagem, infraestrutura da STFC, que já temos, e isso naturalmente vai permanecer como sendo um componente importantíssimo do nosso serviço STFC. A Oi também vai manter todos os ativos de televisão por assinatura, incluindo ADTH, IPTV e sistemas de gestão de conteúdo, OTT, sistemas que temos para fornecer conteúdo para nossos assinantes atualmente. Toda a infraestrutura de TI tradicional, incluindo o BSS para consumidores, BSS para clientes empresariais, BSS corporativos, as redes legadas de OSS e todos os sistemas legados ligados a essa área. Vamos manter todas as operações de clientes, como eu já comentei, marketing, vendas, desenvolvimento de produtos, clientes residenciais, empresariais, corporativos, Oi Soluções, atendimento a clientes, tudo isso permanecendo na nova E, Oi, como também as áreas de suporte que já temos. É também importante notar que, como parte da separação, a Oi vai manter a Ser Rede, que é uma operação separada para instalação e manutenção de campo, que tem sido um dos motivos porque acreditamos que a expansão para a fibra tem sido tão bem-sucedida. Então, vamos manter a Ser Rede, com mais de 20 mil pessoas operacionais no campo, no país todo. E também manteremos a Tato. A Tato é a antiga BTCC, que trata de serviço de atendimento a cliente. É parte do grupo Oi e vai continuar fornecendo serviços para os nossos clientes ao longo da operação. E também manteremos a Oi Futuro. É importante notar que esse novo parâmetro destaca que a InfraCo concentra toda a infraestrutura de fibra, também para dados e para outros serviços, e também todas as infraestruturas associadas a isso. E a operação em atacado e todos os ativos remanescentes permanecem com a Oi. Com isso, manteremos as obrigações regulamentares, que eu já discuti, mas também manteremos o atendimento a clientes para todos os serviços que gerenciamos. Resumindo, esse é o novo parâmetro, vamos dizer assim, e é assim que é a proposta que colocamos à mesa quando começamos a pensar nesse novo modelo e como todos os ativos que comporão a nova InfraCo foram separados para receber propostas. Com isso, vamos para a operação, na página 6.
Nós estamos falando sobre o valor disso há bastante tempo, e quando anunciamos o plano de transformação, mencionamos que havia um potencial de valor corporativo muito grande nesse caso. Mencionamos que teríamos um EV de no mínimo 20 bilhões de reais. Obviamente, esse EV também veio com uma infraestrutura muito complexa e com uma operação bastante complexa de implementação. Eu gostaria de dizer que, após todo esse processo, nós conseguimos sim atrair uma proposta de EV próxima a 20 bilhões de reais. Tudo respeitando o mínimo que havíamos definido de acordo com o que definimos ano passado. Isso em si só já é uma grande conquista na materialização que nós havíamos mencionado no ano passado. Nós falamos de todo o valor que acreditávamos que a Oi tinha conseguido potencializar em suas operações. Começamos trabalhando com o valor das nossas operações móveis, ajudando a Oi a garantir a possibilidade de continuar investindo e garantindo a sustentabilidade de longo prazo. E agora estamos vindo ao mercado para anunciar que conseguimos garantir a outra parte do valor que nós acreditamos que era possível nas operações de fibra, que é justamente esse EV de 20 bilhões para as operações de infraestrutura da Oi. Isso por si só representa uma relação EV/EBITDA de quase 18 vezes. É uma relevância muito grande esse multiplicador. Isso representa um benchmark internacional muito próximo aos valores internacionais de referência. Isso nos traz a perspectiva de que realmente temos uma operação muito promissora. Na próxima parte da apresentação, eu gostaria então de passar sobre todos os detalhes de como estruturamos essa negociação. Mostrarei como fazemos o cálculo do EV e como fizemos a incorporação de todos os elementos da proposta da BTG. Veremos também como isso será executado para aproveitar todo o valor mencionado e como todos os componentes de valor ganharão corpo. Para isso, temos o nosso CFO, Camil Faria. Camil, por favor, fale sobre o cálculo do EV e como vamos estruturar a transação. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. Passando pelos números da transação, no slide número 6, como o Rodrigo falou, nós temos a oferta vinculante que aceitamos, oferecendo o right to top, com um valor corporativo de 20 bilhões. Também temos aqui um lance de fechamento desse valor, no final de dezembro de 2021. Essa é a data de base para avaliação. É a data esperada de fechamento. Deixe-me explicar de onde vieram esses 4 bilhões. Nós falamos disso por meio do aditamento do plano de recuperação. Nós tínhamos 2,5 bilhões entre a Infracoi e a Telemar, vindo de dividendos declarados da Oi, não pagos até a contribuição de ativos e passivos da Infracoi. Isso já estava instituído e nós fizemos uma atualização pelo CDI. O 2,5 é o valor restante esperado na data do fechamento. Esse plano também possibilitou que nós tivéssemos uma linha de crédito adicional intercompany com a Infraco de 1,5 bilhão de reais. Isso para termos uma forma alternativa de fazer o financiamento do CAPEX da Infraco até o fechamento. No entanto, até o momento não usamos essa linha de crédito. A proposta da BTG está trabalhando com a premissa de que nós usaremos 1,5 disso em intercompany e que o valor disso no fechamento vai refletir o 2,5 e o 1,5. No próximo slide, nós veremos o que acontece se nós não precisarmos usar essa linha de crédito de 1,5 bilhão, que foi o caso até agora. Nós temos então o valor implicado de equity de 15,9 bilhões de reais. Mas lembrem-se que o 4,1 bilhão de dívida é completamente intercompany. Então, estamos falando de um fluxo de caixa vindo da Oi por meio da proposta da BTG. No fechamento, o que nós teremos é uma injeção primária de capital da Infraco de 3,3 bilhões de reais, pela Globinet, na verdade. Isso ajudará a cumprir todas as obrigações que a compradora tem de acordo com o plano de financiamento do plano estratégico da empresa. Também trabalharemos com a dívida restante da empresa no momento do fechamento. Teremos outros 5,5 bilhões de reais entrando na Oi com relação às aquisições. No fechamento, a BTG vai ter 51% do capital total da empresa e do capital de voto, e a Oi manterá 49% das ações totais e ações com voto. No momento, estamos estimando que a Infraco só terá essas ações com voto no final. A participação de 49% que a Oi terá no fechamento, o número de ações que representam esses 49% serão mantados pela Oi como garantia da obrigação do plano. Tudo de acordo com o nosso plano de recuperação judicial e seu aditamento. Temos outros passos da transação que foram acordados caso a BTG ganhasse o processo judicial de concorrência. É uma injeção adicional primária que acontecerá 90 dias após o fechamento, de 1,6 bilhão de reais. Mais uma vez, isso ajuda no plano de investimento da empresa e ajuda a cumprir outras obrigações. Com isso, a BTG receberá novas ações emitidas representando 7,8% da empresa. Assim, haverá uma diluição da participação pré-existente da Oi e da BTG, e que a Globinet terá naquele momento para a Infracô. Além disso, a BTG também contribuirá com a Globinet. A operação toda da Globinet para a Infracô. A Infracô será a empresa sobrevivente e a Globinet será incorporada por ela. O valor por essa contribuição foi estimado em R$ 1,5 bilhão. Esse valor precisará ser validado por um terceiro independente por meio de um relatório de avaliação. Isso será comissionado pela Oi de acordo com o processo de concorrência judicial. Com esse 1,6 a mais de primário com contribuição da Globinet, a BTG aumentará sua participação na Infracô para 57,9, chegando a 42,1. A Oi continuará tendo ações após esses 90 dias. Passando ao slide número 7, vamos detalhar um pouco mais cada um desses componentes. Veremos os componentes até o fechamento e nos 90 dias após o fechamento. No slide 7, nós vemos os detalhes da estrutura do caso. Caso esse adicional de 1,5 bilhão intercompany não esteja totalmente em vigor no encerramento da negociação, a Oi terá o direito de transferir uma parte desse componente primário para um momento secundário, a critério exclusivo da Oi, para uma negociação secundária. O que vemos aqui, então, são os dois casos extremos: um em que 100% do 1,5 bilhão estão totalmente em vigor no momento, e o segundo caso, que é a situação de hoje, é a situação em que nós temos um saldo de zero desse 1,5 bilhão. Dessa linha de crédito que nós temos entre a Oi e a Infracô. Então, caso não tenha nenhuma dívida pendente, esse primário cai a R$ 1,776 milhão. E o tranche secundário que vai para a Oi vai para 8,010. Sem um efeito no cash out da BTG e sem um efeito na participação da Oi e do BTG no final. Então, ficamos em 51 e 49%. É praticamente uma realocação de caixa do tranche primário para o tranche secundário. Nesse caso, a Infraco vai ter menos obrigações no fechamento do que aparece de acordo com a oferta básica e vinculante. Pensando no tranche secundário, isso pode ser aumentado para 1,5. No de 6,5, existe uma primeira parcela paga no fechamento de R$ 2,762 bilhões de reais, pago imediatamente no fechamento. Caso a gente queira realocar uma parte do que é primário, toda a porção que for realocada ao secundário vai ser somada ao 2,7, a essa parcela no fechamento. Além disso, temos mais duas parcelas. Uma segunda parcela em dezembro de 2022, de R$ 1,3 bilhão, e uma terceira parcela em dezembro de 2023, de R$ 2,4 bilhão. Tanto a de 1,3 quanto a de 2,4, que são parcelas futuras, são atualizadas pela taxa Selic, desde o momento da avaliação, no dia 31 de dezembro, até a data efetiva de pagamento, quando a empresa receber esses valores aumentados de acordo com a taxa Selic no período. Além disso, a Oi tem o direito de avançar e de antecipar essa parcela de 2023 para 2022, informando a BTG com antecedência de 30 dias. Seria novembro de 2022. Nós informamos a BTG que queremos antecipar a parcela de dezembro de 2023, pagando em 2022. Passando um pouco mais de informações sobre as segundas e terceiras parcelas e o relacionamento com a Globinet, essas duas transações são completamente independentes. No entanto, a empresa e a BTG renegociaram o cronograma para esses pagamentos de 2023 e 2022, para que haja uma equivalência de fluxo de caixa entre a nossa obrigação com a Globinet e as obrigações da Globinet para com a Oi. Isso de acordo com o que for assumido, de acordo com o acordo de investimento. Olhando o gráfico da direita, nós vemos que no fechamento, a Globinet fará um pagamento de 2,7 bilhão a Oi, totalmente em dinheiro. Em 2023, a Oi fará um pagamento para a Globinet da parcela de 2022 do acordo de arrendamento de longo prazo que tem com a Globinet no momento. Houve uma renegociação por parte da empresa para que essa parcela agora seja em reais, quando a transação for fechada. Houve uma conversão em reais de acordo com uma taxa de câmbio pré-acordada e vai haver o ajuste de acordo com a Selic até o pagamento. Esse valor será exatamente equivalente ao valor que a Globinet deve à Oi, também em dezembro de 2022. Então, essas duas transações criarão uma compensação. Nós renegociamos para que haja isso, para que haja uma equivalência de fluxo de caixa e não haja exposição à moeda estrangeira, nem do lado da Globinet, nem da Oi. Agora, ambas têm obrigações apenas em reais. Para 2023, fizemos a renegociação do acordo de arrendamento de longo prazo para 2023 e 2024. Eles serão em reais no fechamento se a BTG for a vitoriosa do processo. Haverá também o um ajuste de acordo com a taxa Selic. A data de pagamento será a mesma que nós temos, na qual a Globinet pagará a terceira parcela à Oi. Mais uma vez, em 2023, teremos equivalência de caixa entre esses ativos e passivos com a Globinet. Entrando no slide número 9, nós temos um panorama do acordo de arrendamento renegociado de longo prazo entre a Oi e a Globinet. Essa renegociação só é válida e só entra em vigor se a BTG ganhar o processo de concorrência. Só também se chegarmos na data de fechamento da transação. Aliás, esqueci uma coisa. Nesse slide que temos aqui, temos 1,8 adicional de primário feito 90 dias após o fechamento, de acordo com os termos do aditamento do plano. Esse valor será atualizado pelo IGP-M, desde o fechamento até o efetivo pagamento à companhia. Haverá um pequeno aumento nesse número para que haja um reflexo do IGP-M acumulado durante esses 90 dias. Voltando agora à Globinet. Como falei, quero passar um panorama do perfil da nova obrigação entre a Oi e a Globinet e de como isso ficará se essa transação for efetuada com o BTG. A Globinet teve uma avaliação de 5,2 bilhões. Esse é o valor econômico da Globinet. No entanto, no momento, haverá uma obrigação de pagar a Oi 3,7 bilhões de reais, com a Globinet pagando a Oi. São as segundas e terceiras parcelas do tranche da Globinet. Então, o valor de contribuição da Globinet hoje em dia é 1,5 bilhão de reais, e isso ainda tem que ser validado de acordo com o relatório de avaliação independente. O perfil da renegociação do plano de arrendamento de longo prazo será uma obrigação em real em 2022 de 1,3 bilhão, em 2023 de 2,4 bilhões. E esses dois valores devem ser atualizados pela Selic até a data do pagamento. Em 2024, a Oi já não terá nenhuma obrigação para com a Globinet, de acordo com o acordo de arrendamento de longo prazo. E de 2025 a 2028, que é o período restante que nós temos desse acordo com a Globinet, os termos não mudam e ficam em dólares como estão no momento.
Com isso,
Dito isso, passo a palavra de volta ao
retorno.
Rodrigo.
Estamos enfrentando alguns problemas técnicos. Por favor, aguardem. O Rodrigo logo se juntará a nós. Obrigado. Enquanto o Rodrigo ainda tenta se juntar a nós. Então, passando para o slide número 10, acreditamos que há sinergias consideráveis e que foram levadas em conta quando aceitamos a Globinet como uma contribuidora à oferta vinculante que foi aceita. A Globinet é uma provedora de atacado, muito em linha com a estratégia da InfraCo, ou seja, trabalhar no atacado, no segmento. No final, o componente a destacar é que a transação, em termos das métricas financeiras, conseguimos algo que queríamos obter desde o início, que é não só implementar todos os aspectos estratégicos do nosso plano de recuperação anunciados ano passado, mas também injetar caixa de volta na Oi, para garantir a sustentabilidade de longo prazo da empresa. Então, não só a proposta que recebemos respeitou esse valor mínimo, com um componente significativo de injeção de caixa, e com isso, a Oi permanecerá, inclusive, como uma detentora de grande participação numa empresa importante. Com isso, é importante também falar da Globinet. Aí no slide 10, desde que anunciamos a transação, ela se mostrou um parceiro correto. Agora, mantendo a porcentagem da Oi, né, em vez dos 49%. E a razão para essa divisão acionária é que, na realidade, a Oi terá 49% depois do fechamento, e a empresa de infraestrutura continuará participando, mas recebemos a proposta da BTG, que veio com a incorporação também da Globonet como uma oportunidade. Como foi mencionada, isso não só vai aumentar o valor total da empresa como um todo, mas também fornecerá uma oportunidade para economias de custo no futuro, garantindo um nível de geração de caixa interessante para a empresa nos próximos anos, o que é muito importante para manter a estabilidade e a sustentabilidade da empresa. Além disso, há essa série de sinergias, listadas aí. A presença da empresa é significativa, com mais de 2 mil quilômetros, de 23 mil quilômetros de sistemas de cabos submarinos conectando a América do Norte e do Sul. Também está desenvolvendo um projeto de conexão submarina entre Rio, São Paulo e Fortaleza. Também tem oportunidade de operar data centers. Enfim, como eu falei, são sinergias estratégicas importantíssimas que eles trazem para a mesa ao se juntarem a nós. A InfraCo, com a chegada da Globonet, também vai se tornar uma solução one-stop-shop, com grandes oportunidades de vendas cruzadas na área de transmissão de dados, colocação, data centers e todas as outras operações que já temos, que a Globonet tem e está trazendo para nós. Além disso, quando juntarmos, fundirmos as empresas, teremos redução de custos também consideráveis, na área de operações. Uma vez estabelecidas, poderemos, compartilhar serviços. E também teremos sinergias de estrutura também na área de ativos imobiliários, de gestão de modo geral e em outros resultados que essa nova empresa terá. Na realidade, o que vai acontecer depois da negociação é que a empresa terá uma posição muito forte, muito robusta, mas estará também alinhada com os objetivos de uma empresa muito maior. Passando para o slide 11, O que vai acontecer depois da implementação da transação? Os tipos de relacionamento que temos com a InfraCo e com a Oi. Estamos vendo aqui é que a InfraCo será uma empresa independente. A InfraCo terá serviços fornecidos para si e para outras. Os serviços prestados para Oi, FTTH, capacidade para B2B, gestão da STFC, e também fornecerá capacidade para operar as redes de cobre. E a Serrede prestará serviços, por sua vez, para a InfraCo, ou também em termos de colocação, compartilhamento de estrutura. E a Interrede trabalhar com construção, manutenção, gestão, etc. Ao final, esse relacionamento está nesse contexto, que é parte do acordo que anunciamos com o BTG e, naturalmente, farão parte das discussões do processo de recuperação mais adiante. Vão incluir acesso FTTH, acesso B2B, contratos legados, de capacidade de transmissão e outros. Em termos da InfraCo, serviços prestados pela Oi, teremos compartilhamento de infraestrutura, instalação, construção, manutenção também, contempladas nos contratos, e uma relação em sinergia com todas essas empresas que permitirão que continuemos operando exatamente da mesma forma que temos feito. Passando por um outro aspecto muito importante da negociação, no slide 12, vamos falar dos aspectos regulatórios da transação. Naturalmente, isso é algo que é muito importante quando se fala de uma operação dessa complexidade, e estão aí destacados alguns dos aspectos regulatórios. Começando pelo fato de que o modelo da InfraCo é inovador, eficiente, promove investimentos e também, acreditamos, maximiza a utilização e cobertura da infraestrutura nacionalmente. E vai ser também um capacitador desse modelo de separação estrutural. É um modelo que já existe há algum tempo no Brasil e acreditamos que vai representar uma maneira muito eficiente e de certa forma, vai estimular a criação de infraestrutura no país. O segundo componente importante é que quando idealizamos a operação, a separação, o modelo, etc., nós levamos em conta todos os aspectos regulatórios. E a solução escolhida atende todos os requisitos regulatórios, incluindo a de sermos uma operação de rede neutra, SCM. Assim como a continuação da operação STFC. Temos atendido esses requisitos de continuidade. É uma obrigação muito importante, são uma série de requisitos e serão todos mantidos naturalmente. Também é importante mencionar a Oi, ou a InfraCo, será a primeira rede efetivamente neutra em escala nacional, aumentando assim a competitividade do setor de telecom no Brasil. E vai também abrir caminhos para se tornar uma referência nacional, expandir a fibra no país. A InfraCo será um player importante para a expansão também do 5G. Modelo de separação Oi InfraCo, já foi dito, mas eu quero enfatizar, já foi em boa medida implementado. Nós já, de fato, segregamos ativos, equipes, operações, bem como atividades comerciais, E isso já está possibilitando o crescimento de contratos com provedores e outros operadores em todo o país. A Infracol já está desempenhando, operacionalizando contratos com outras operadoras nessa maneira de rede neutra que eu citei, o que prova que o modelo de fato funciona. E que é possível separar essas operações, ou seja, é um modelo que já começa, pode-se dizer, provado. Não há aqui uma abordagem do tipo tentativa e erro, ele já está comprovado. Outro aspecto que é bom destacar é que essa estrutura preserva totalmente a estratégia de migração do STFC do regime público para o regime privado. Como vocês sabem, há discussões em andamento na Anatel para requisitos relativos a esse modelo de regime público para que as concessionárias possam migrar para um regime de autorização privado. Na nossa visão, a estrutura que nós montamos não tem nenhum conflito com essas exigências relativas à migração que eu citei. Então, podemos continuar com essa migração STFC. A continuidade de prestação de serviços STFC e todos os requisitos operacionais e regulatórios associados continuam sob responsabilidade exclusiva da Oi. Por isso, vamos manter os ativos, os serviços e as operações de STFC também. Esse foi um aspecto crítico da transação. Não vamos interferir com a prestação de serviços STFC e nem com as responsabilidades ligadas a ele. E, por fim, na conclusão da operação, a Oi permanece como acionista relevante da Infracol, como nós vimos aqui nos números, sua coligada. E, ainda assim, teremos neutralidade comercial preservada pelo novo acionista controlador. Ou seja, teremos o melhor dos dois mundos dentro desse modelo que implementamos, né? Continuando, como eu falei, como um acionista controlador, de maneira muito eficiente e, ao mesmo tempo, desfrutando dessa neutralidade comercial. No fim das contas, acreditamos que é uma operação que promove investimentos, promove a capacidade para crescer, expandir de maneira sustentável. E também permite a inclusão de novos investidores e, no fim das contas, preservando e respeitando os legados regulatórios que já temos aí em vigor. No slide 13, por fim, é uma linha do tempo da transição em relação ao que vai acontecer. Já aceitamos a proposta oferta vinculante. Agora que aceitamos essa oferta vinculante, haverá um período de 30 dias em que haverá a análise de documentos, o RFC, e aí também se discutirão todos os critérios para o processo inicial de aceite. E aí, os critérios são valor ou preço mínimo, critérios de avaliação de ativos, condições de pagamento e econômicas. E isso vai ser apresentado para o juiz no período de 30 dias, depois do qual, depois desse período, haverá uma audiência pública. E aí haverá, depois disso, um novo período de 30 dias para a gente tratar então do lance vencedor nessa audiência pública. Nós abriremos os lances. Depois, o BTG poderá exercer o seu right to top, é um direito do BTG. E depois disso, teremos a conclusão formal do que chamamos de leilão judicial. E aí haverá o final formal da transação. Depois da assinatura, naturalmente, a transação terá que ser revisada por autoridades regulatórias, o CADE e a Anatel. E depois teremos a discussão das conclusão das condições precedentes. E com isso, esperamos concluir a transação no quarto tri de 21 ou no primeiro tri de 22. Em termos da análise da transação pelas autoridades, há um aspecto que vale a pena ser notado, que é o BTG não é uma operadora, né, como sabemos, e como a Globonet tem alguma capacidade, mas ainda não interfere com as atividades da Infraco, a análise competitiva vai ser muito mais simples do que se houvesse outras empresas atuantes no setor envolvidas. Por isso, esperamos um prazo mais curto para análise dessa transação pelas autoridades regulatórias, né? Os aspectos regulatórios foram todos respeitados, estamos muito confiantes de que atingimos aí todas os requisitos regulatórios. E, ao mesmo tempo, acreditamos que não estamos fazendo nada diferente do que simplesmente consolidar alguns players importantes no Brasil. Com isso, mais uma vez, o fechamento deve ser relativamente rápido, no fim desse ano ou começo do próximo ano. Isso conclui essa visão geral do que esperamos com relação à transação, os principais componentes, os dados financeiros mais importantes. E agora podemos passar para a parte de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, começaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Lembrem-se de que as perguntas serão feitas em inglês. Se quiser fazer uma pergunta ao telefone, digite asterisco 1. Se sua pergunta já houver sido respondida, retire sua pergunta da fila, pressionando asterisco 2. A primeira pergunta é de Marcelo Santos, do JP Morgan. Fique à vontade, Marcelo. Bom dia, obrigado por responderem minha pergunta. Eu quero saber se houve alguma mudança no valor atual do contrato de arrendamento de longo prazo. Houve uma renegociação do momento do pagamento? Ou houve uma mudança no valor líquido real? Segunda pergunta: quando a InfraCo começar a operar como uma unidade independente, isso vai acontecer logo ou teremos que esperar o fechamento? Ou já haverá um novo management trabalhando de forma independente antes do fechamento? Obrigado pela pergunta, Marcelo. Vou responder as duas e a Camille pode complementar. Com relação ao contrato de longo prazo com a GlobeNet continuará oferecendo capacidade a nós da Oi. Claro que há aspectos da obrigação que nós precisaremos ver e que irão para a InfraCo. Essa obrigação, no entanto, continuará existindo. No entanto, na realidade, a obrigação não mudou. O que foi feito foi um ajuste nos detalhes para que tivéssemos uma equivalência com o que a Oi tem para com a GlobeNet e o que a GlobeNet tem para com a Oi. De resto, não mudou. O que vai acontecer também é que o cronograma muda um pouco, para que haja essa possibilidade de ter uma equivalência de fluxo de caixa. Há também a possibilidade do adiantamento de um dos pagamentos, porque esperamos uma injeção de caixa pela transação com a InfraCo. Conforme a Camille estava esperando, e conforme a Camille estava explicando, existia uma expectativa de receber uma entrada de caixa da transação secundária em até três parcelas, até 2024. Porém, com o fato de que a Globinet tem esse contrato de longo prazo com a Oi, há um pagamento anual e é possível adiantar a possibilidade não só por causa do recebimento dessa transação da Infraco, mas também para o pagamento das parcelas desse contrato de longo prazo de forma adiantada. Fazendo tudo isso, nós conseguimos uma equivalência do fluxo de caixa. E o aspecto principal não é uma mudança do valor real. O aspecto principal dessa mudança é a equivalência dessas obrigações, fazendo uma equivalência de fluxo de caixa por causa da transação com a Infraco. Com os pagamentos do contrato de longo prazo, nós temos pagamentos anuais, mas fazendo essas mudanças, nós conseguimos criar essa equivalência. Com os pagamentos de bilhões de reais que nós receberíamos deles. Foi uma forma interessante de ter essa certeza. Pensando nesse contrato de longo prazo que tínhamos até 2024. É uma garantia também de como fazer o cumprimento das obrigações relacionadas à transação. Com relação à segunda pergunta, como já mencionamos, nós já começamos a fazer uma separação das operações da Infraco. O management da equipe de atacado já foi a entidade da Infraco. Eles já estão com uma operação independente de um ponto de vista comercial. Nós não temos mais um relacionamento com relação a decisões ou compartilhamento de informações entre a parte do atacado e a parte do varejo. Já há independência nesse caso. E com essa independência, nós conseguiremos também acelerar a separação até antes do fechamento. O plano, inclusive, é que a operação esteja completamente separada antes do fechamento. Assim, nós teremos mais certeza com relação aos números da empresa e à neutralidade de suas operações. De forma gradual, também faremos toda a equipe trabalhar de acordo com essas operações ao longo de 2021. Então, ao longo do ano, mesmo antes do fechamento, a Infraco já estará com uma operação separada. Inclusive, enquanto o fechamento não é realizado, a Oi continua com o relacionamento com a empresa e, claro, poderá ajudar, mas nós teremos equipes de management separadas com uma operação separada. Se a Camille quiser adicionar algo, fique à vontade, Camille. Não, Rodrigo, acho que foi claro. Você mencionou tudo o que é relevante com relação à Globinet. Muito obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta é de Billiard, da Barclays. Fique à vontade. Boa tarde e parabéns. Tenho duas perguntas, por favor. Com relação à Infraco, mencionaram um capex de mais ou menos 20 bilhões de reais para os próximos 4 anos, cerca de 5 bilhões ao ano. Tentando fazer uma modelagem disso, nós temos esses 5 bilhões, e pensando no número de casas conectadas e com serviço, nós chegamos a um capex específico. Podem nos dar alguma ideia de como chegar em 5 bilhões ao ano? Talvez o investimento seja mais rápido do que eu estou imaginando, ou talvez mantenha alguns investimentos de base na rede, não sei. A segunda parte da pergunta tem a ver com a Globinet. Podemos pensar em um valor justo da transação de 5,3 bilhões de reais. Mas eu fiquei curioso. Esse valor não é alto, considerando os grandes pagamentos que serão recebidos da Oi? Fiquei curioso de saber se esse é uma possível fonte de criação de valor para a Infraco. Esses ativos com uma valorização bastante alta. Queria falar algo sobre os pagamentos também. Tem aquele primeiro, o primário. Tem o primeiro secundário. E o crédito que será pago, de 2,5. Também estamos falando de ativo de 16,5. Estou vendo 8,6 bilhões de reais também nos slides, mas sabemos que haverá uma redução significativa após a conclusão e haverá uma transferência para outra parte. Podemos falar sobre isso? Ok, obrigado, Mathieu. Deixe-me responder à primeira pergunta da questão do CAPEX da Infraco. É claro que temos números aproximados do CAPEX da Infraco, de 4 a 5 bilhões de reais por ano. E você tem razão quando diz que um dos principais aspectos dos investimentos de CAPEX são os HVs, sim. Ou os HPs. No entanto, nós vamos muito além disso. Então, sim, tem um investimento significativo em HPs e nós teremos um bom desenvolvimento de novas casas passadas por ano. Nós mencionamos aquele número aproximado de 32 milhões de casas. No entanto, acreditamos que essa empresa tem pelo menos isso no Brasil, se não mais do que isso. Tudo dependerá, claro, de como forem os desdobramentos nos próximos 3 a 4 anos. Mas esse componente de HP pode ter esse valor mesmo. Porém, além disso, vai ter um componente de HC. Uma parte da área de Home Connection e dos seus custos sempre serão assumidos pela Infraco. E a Oi vai poder usar isso como parte dos serviços. Tem outros componentes de custo da empresa também, por exemplo, os investimentos de backbone, porque eles precisam continuar crescendo. Eles não são um resultado direto do número de casas passadas, mas existe um investimento incremental no backbone conforme a empresa cresce. Também tem os investimentos de CapEx B2B. No momento, a Oi tem um negócio B2B, quase 5 bilhões de reais em receita. E esse B2B não só vai continuar crescendo, na nossa opinião, mas nós também precisaremos de mais para infraestrutura de base. Como parte do acordo que nós tivemos na proposta e no modelo, uma parte desses investimentos B2B, pensando na infraestrutura e na capacidade de transmissão, serão feitos pela Infraco. Esses são investimentos. E claro, também temos todos os investimentos de manutenção básicos, como CapEx de IT e CapEx de outros aspectos. Então, esse é um número aproximado, mas sim, é mais do que HPs. A gente está falando em B2B e em CapEx de TI com backbone. Agora, com relação à Globinet, claro, quando a gente olha para a Globinet, o valor que ela tem não é só do contrato. Muito embora o contrato com a Oi seja uma boa parte da atividade da Globinet, e sempre tenha sido dessa forma, desde que estabelecemos a transação há bastante tempo, vendendo a Globinet para a BTG. Mas além disso, tem todas as receitas com outros clientes. Também tem mais investimentos em novas rotas. Tem todos os outros aspectos da operação. O bom aqui é que nós acreditamos que a avaliação do BTG foi fornecida pela BTG como parte da proposta. E na nossa avaliação dessa proposta, nós achamos que era um valor justo de avaliação, pensando nos fluxos, nos direitos, obrigações e ativos que tem. Além disso, pensamos em toda a sinergia que nós teremos e que virão à empresa no futuro. Claro, tudo isso será validado por um avaliador independente. Isso faz parte do processo. Desde a publicação do ano passado, nós já antecipamos a possibilidade de que a Infraco tivesse ativos adicionais em sua contribuição. Na verdade, isso faz parte da estratégia da Infraco. A gente acha que ela tem a possibilidade de crescer incorporando mais ativos e virando uma provedora de infraestrutura ainda maior do que é hoje. Como nós já antecipamos a possibilidade dessa contribuição de ativos para a empresa, nós mencionamos no aditamento que todos esses ativos teriam que ser validados por um relatório independente de avaliação. E nessa primeira avaliação que nós recebemos da BTG e da Globinet, nós achamos que essa avaliação era justa, mas claro que isso terá que ser validado por alguém independente. Além disso, nós temos uma ajuda para criar todos os fluxos de caixa, como nós já mencionamos, com os pagamentos de LTLA e os componentes de RED que virão à empresa e que terão um possível efeito positivo no nosso caixa. Por causa disso, nós teremos um benefício significativo para toda a estrutura da transação. Pensando agora na entrada e saída de caixa e todo o plano da empresa, uma coisa que nós fazemos com esse fechamento da área móvel é o seguinte: olhando para trás, nós tínhamos um plano com uma necessidade significativa de caixa. Haveria um financiamento significativo da operação da Infracô para manter a operação móvel, além do trabalho na redução dos custos de legado e dos impactos de legado do número cada vez menor de assinantes STFC. E nós sabíamos que este ano demandaria bastante caixa, por isso que nós já antecipamos no plano todas as diferentes coisas que poderíamos avaliar este ano. E estamos justamente agora conversando para fazer o cumprimento das exigências do financiamento do ano. Mas aí, pensando no final do ano, com a contribuição do fechamento da transação móvel e da transação da Infracô, esse valor significativo representará não só o que nós queremos conseguir para reduzir nossa dívida, porque isso também representará toda a capacidade que nós teremos de continuar investindo na atuação com o cliente. É importante saber que essas necessidades de caixa da empresa seriam distribuídas entre a infraestrutura de Infracô e o restante. Será que temos mais alguma pergunta? Não sei se você fez uma outra pergunta sobre a operação móvel, Mathieu. Talvez eu não tenha respondido a todas as perguntas. Você perguntou mais alguma coisa sobre a operação móvel?
Vocês têm muita coisa no seu balanço ao final do 2020. Eu estou pressupondo que nem tudo aquilo tem a ver com o móvel. Então, eu estou aqui pensando, uma vez fechado o negócio com o móvel, está fechado, vocês vão receber 16,5 bilhão dos compradores, isso é dinheiro no banco, mas além disso, as obrigações também foram reduzidas. Eu só queria confirmar se eu estou certo nessa minha leitura. Se pensarmos nos arrendamentos operacionais, sim, os arrendamentos, sim, a operação móvel vai desaparecer com a transação. Isso tem a ver com o modelo, né? Nós vamos transferir isso aos compradores. Em termos das obrigações financeiras associadas ao móvel, temos o contrato de financiamento do BNDES, que será liquidado no fechamento, e também o financiamento que fizemos no começo de 2020, que já vai ter sido resolvido na altura do fechamento. Então, são apenas três aspectos de obrigações financeiras, os arrendamentos relacionados a móvel e ao BNDES. Ou seja, no fechamento vai estar tudo endereçado de maneira adequada. Muito obrigado. A próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, do Santander. Por favor, a senhora pode prosseguir. Obrigado, parabéns pela transação. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre ao aspecto dos negócios residenciais. Home Pass, Home Connected. Com relação à receita da InfraCo por conexão, que tipo de relacionamento vocês vão ter com a Vero? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Maria Tereza. Acreditamos que o nosso modelo econômico continuará funcionando para a InfraCo por causa da separação, justamente, e também temos novos aspectos comparados com o modo integrado que temos ainda hoje. Em termos de receitas, esperamos continuar seguindo a tendência que temos hoje, em que é uma tendência de aumento, com o aumento de velocidade que teremos, anunciamos isso já no ano passado. 10% dos novos clientes já estão migrando para velocidades maiores, e isso não vai mudar, essa tendência deve continuar. Quando falamos do economics por unidade, da integração com a InfraCo, haverá um componente associado aos serviços mensais para operar as redes FTTH e dar conta da capacidade nova. Componentes adicionais com relação a conexões residenciais, esses custos serão de responsabilidade da InfraCo inicialmente. E essa geração de caixa vai ser compensada pelo modelo, como descrito na apresentação. Depois, com relação ao componente de custo da Unit Economics, não vai mudar tanto. Provavelmente, há alguns números aí que permanecerão sigilosos até o momento que, de fato, fomos solicitados a publicá-los por questões regulatórias, mas acreditamos que o que estamos fazendo aqui estamos próximos de benchmarks internacionais, a porcentagem do que gastamos com infraestrutura e como desembolsamos outros custos. Isso não muda muito em relação a esses benchmarks, e nesse sentido, eu não acredito que isso vai mudar muito para Oi quando separamos esse custo estrutural. Esse custo não será mais nosso. E como já mencionamos, o CapEx associado vai estar sob o guarda-chuva da InfraCo. Em termos de resultados de EBITDA, não vemos muito impacto. Não vai ser muito diferente do que já tínhamos visto, principalmente porque a InfraCo continuará tendo ganhos econômicos por conta da escala da rede, e a infraestrutura permanecerá relativamente a mesma. Obrigado, Rodrigo. A minha segunda pergunta é com relação a 5G. Você pode nos recapitular como é que os clientes da Oi ou da InfraCo vão participar desse jogo, vamos chamar assim, da 5G, acesso wireless. Como é que vão funcionar as coisas nesse novo ecossistema do 5G? Como nós também dissemos, nosso principal foco na InfraCo, em termos de 5G, inicialmente, é da infraestrutura em si, e nem tanto o espectro, a fibra, a estrutura de fibra. A estrutura de fibra será fundamental para crescer no 5G, por conta de todas as exigências de capilaridade na implementação das estações base para 5G. Com relação ao espectro 5G em si, quando a gente olha para Oi, a Oi não tem concorrência para usuários móveis, não faz sentido para nós olhar para o 5G como um serviço final para usuários, simplesmente. Por outro lado, o 5G pode ser uma alternativa para acesso wireless, e isso continuará no nosso radar. Teremos que analisar isso ao longo do tempo, a InfraCo como um todo. Sabemos que, com o resultado do leilão, haverá oportunidades a serem levadas em conta na área de 5G para operações, com potencial para 25, 26 gigas, e também poderíamos fornecer isso. Em relação a backhaul para menores vendas, a gente poderia potencialmente explorar o backhaul nesses casos, como um meio de promover acesso wireless para alguns clientes. Isso vai ser analisado pela InfraCo também, certamente. Mas ainda é cedo para falar ou para afirmar, né, tudo isso. Vamos participar enquanto Oi no leilão 5G, quando acontecer. Ainda estamos esperando para analisar as opções e analisar a versão final do RFP, quando for publicado. Mas todo o foco em termos de espectro vai ser nesses componentes: backhaul e fornecimento de acesso wireless. Quando a gente analisa para outras empresas, haverá potencial, talvez, para utilizar o espectro 5G para fornecer ou prestar serviços para outros. Mas ainda não estamos discutindo isso nessa altura. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta vem de Udi Miller, da Golden Tree. Senhor Miller, pode seguir. Bom dia. Vocês poderiam nos ajudar a entender como a dívida intercompany está sendo quitada como parte da transação? A parte existente. Quando a gente olha para os componentes da dívida, temos o primário e secundário. Com relação ao componente primário, uma boa parte do componente primário servirá para eliminar dívidas existentes, dívidas intercompany. A Camille mencionou que a transação, de fato, garante a capacidade de liquidar dívidas intercompany até 4,1 bilhão. E que, atualmente, temos 2,5 dentro da empresa. Ou seja, aí espaço em termos de 1,5, 1,6 bilhão de dívida intercompany. Caso, no fim das contas, chegue-se nesse ponto no fechamento da transação. Aí nós vamos constituir esse 4,1 total. Se, de acordo com o plano e com a oferta que recebemos, é uma obrigação da Intracol e da outra parte de quitar essa dívida intercompany até 90 dias do fechamento da negociação. E é por isso que parte do componente primário vai migrar de volta para Oi na forma de quitação dessa dívida. Não tem nada a ver com o componente secundário, que vai diretamente para Oi. Mas parte do componente primário vai ser usado, sim, para quitar parte dessa dívida naqueles primeiros 90 dias previstos em contrato. Obrigado. Concluímos, assim, a sessão de perguntas e respostas para hoje. Devolvo a palavra aos dirigentes da empresa para os comentários finais. Muito obrigado a todos por participarem do nosso call hoje. Nós continuaremos com certeza com essa conversa sobre a transação e o que ela representa para a empresa no futuro, mas eu queria destacar mais uma coisa, especialmente importante, é que quando nós decidimos executar o nosso plano de transformação há alguns anos já, havia muita coisa a ser feita. Nós reunimos uma estrutura que contava com diferentes componentes, incluindo a venda da operação móvel, a separação estrutural, a venda de ativos não estratégicos, a venda de operações internacionais. E, naturalmente, um dos aspectos mais complexos dessa transformação foi justamente a criação de uma unidade de infraestrutura e depois separar com o PI, que nos permitirá continuar como um player relevante. E eu fico feliz poder dizer que, ao olhar para trás, nós chegamos muito perto de completar, ou completamos mesmo, essas operações, esses passos do nosso plano, incluindo o recebimento de ofertas muito bem estruturadas, né, por controle acionário da operação. E com isso, a gente enxerga que, no futuro, nosso principal desafio será não só entender se os elementos são viáveis ou não, mas simplesmente executá-los, né? Não foi tarefa fácil, ainda não completamos tudo, há coisas a serem feitas, mas acreditamos que a recepção, o acolhimento dessa última oferta, da UPI, da maneira como estruturamos esse plano, essa oferta, concretizam de forma muito clara o plano que tínhamos em mente lá no início e confirma que a estratégia seguiu na direção certa em termos de criar uma operação sustentável no longo prazo. Também é importante destacar que várias pessoas nos perguntaram: o que que vocês esperam em termos de valorização? Acreditam que a valorização que vocês colocaram no plano estava razoável, viável? Será possível fazer algo diferente? E a minha resposta a isso tem sido sempre que não só conseguimos extrair valor considerável de todos os UPIs que fizemos, mas em particular nesse aqui, nós temos que entender que vamos capturar parte considerável do valor no fechamento da transação e com o recebimento dos componentes primários e secundários, como foi destacado aqui, mas também continuaremos a participar na geração de valor dessa empresa e por muitos anos ainda. A Infracol tem potencial de se tornar uma empresa muito maior do que é, tem potencial de talvez ser uma empresa de capital aberto lá na frente e nós continuaremos como participantes relevantes no mercado. Ou seja, capturamos uma boa parte do valor dessa empresa e vamos desbloquear esse valor agora a partir do fechamento e continuaremos a capturar ainda mais valor que vai ser gerado na posição de acionistas importantes. Por fim, também vale a pena dizer, para aqueles que nos perguntam sobre a valorização da transação, estamos perto do final, estamos agora num bom caminho para o fechamento da operação. É uma operação de private equity, fundamentalmente. Não é uma tarefa pequena, não, né? Estamos muito satisfeitos com a estruturação que fizemos em torno do negócio, satisfeitos com os contratos e acordos que fizemos com todas as entidades e partes interessadas do plano. Ao completarmos no final do ano, começo do ano que vem, teremos uma empresa completamente transformada, renovada e que terá prospectos de sustentabilidade de longuíssimo prazo. E isso nos deixa muito satisfeitos. Muito obrigado a todos por participarem da conversa e até a próxima. Assim concluímos a Conference Call da Oi S.A. Obrigado a todos por participarem e tenham um bom dia.